notícias do STJ. Os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser.
Olá, este é o boletim com alguns destaques do STJ. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que no caso de abuso sexual durante a infância ou a adolescência, o prazo prescricional da ação indenizatória não começa a correr automaticamente quando a vítima atinge a maioridade civil. Para o colegiado, é preciso considerar o momento em que ela adquiriu total consciência dos danos. No caso analisado, uma mulher ajuizou a ação de danos morais e materiais contra o padrasto, afirmando que sofreu abusos sexuais na infância. Alegou que, apesar dos abusos terem ocorrido quando tinha entre 11 e 14 anos, só aos 34 é que as memórias daqueles fatos passaram a lhe causar crises de pânico e dores no peito, a ponto de procurar atendimento médico. Disse ter iniciado terapia quando entendeu que a causa das crises eram os abusos sofridos na infância, situação atestada em parecer técnico da psicóloga. O juízo de primeiro grau considerou que o prazo de prescrição, que é de 3 anos para esse tipo de ação, deveria ser contado a partir do momento em que a autora atingiu a maioridade civil. Como a ação só foi ajuizada mais de 15 anos após o vencimento do prazo, foi declarada a prescrição, decisão mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. No STJ, o colegiado da quarta turma deu provimento ao recurso. O relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, apontou que muitas vezes a vítima tem dificuldade para lidar com as consequências psicológicas do abuso e pode levar anos ou mesmo décadas para reconhecer e processar plenamente o trauma que sofreu. Por conta disso, para o ministro, não há como exigir da vítima de abuso sexual na infância ou na adolescência que tome uma atitude para buscar a indenização no reduzido prazo de 3 anos após atingir a maioridade civil. Segundo Antônio Carlos Ferreira, é imprescindível conceder à vítima a oportunidade de comprovar o momento em que constatou os transtornos decorrentes do abuso sexual, a fim de estabelecer o termo inicial de contagem do prazo de prescrição para a reparação civil. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou que as contribuições devidas pelos advogados à Ordem dos Advogados do Brasil não têm natureza tributária. Com esse entendimento, o colegiado reformou o acórdão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que considerou que as anuidades pagas à OAB teriam nítido caráter tributário. O tribunal também citou que o Supremo Tribunal Federal entendeu que seria inconstitucional a suspensão do exercício laboral pelo Conselho de Fiscalização Profissional, pois a medida geraria sanção política em matéria tributária. O relator do caso no STJ, ministro Mauro Campi Belmarques, lembrou que, pelo menos em 2 oportunidades, a primeira sessão do STJ concluiu que, como as contribuições devidas à OAB não ostentavam natureza tributária, a cobrança de eventual dívida originada das anuidades não poderia seguir o rito da execução fiscal. O ministro apontou que o STF, ao julgar o tema, embora tivesse analisado a possibilidade de suspensão de advogados que não pagassem as anuidades, acabou tocando no tema da natureza jurídica dessas contribuições. Entretanto, ele apontou que o voto do relator do caso na Corte Suprema, ministro Edson Fachin, não distinguiu os conselhos profissionais genericamente considerados e a OAB, de forma que não seria possível extrair, apenas a partir desse precedente, o caráter tributário das anuidades. Para Campi Belmarques, essa compreensão é reforçada por outro precedente do STF, no qual se afirmou expressamente que a anuidade cobrada pela OAB não tem natureza tributária. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça cancelou a afetação do tema 1216, que seria julgado no rito dos recursos repetitivos, para definir a possibilidade de aplicação do Instituto da Consunção com o fim de reconhecer a absorção do crime de conduzir veículo automotor sem a devida permissão para dirigir ou sem habilitação pelo crime de embriaguez ao volante. O cancelamento ocorreu após questão de ordem apresentada pelo relator, ministro Joel Ilan Paciornik. O magistrado lembrou que o colegiado já solucionou a questão quando aprovou a súmula 664, que traz o seguinte enunciado: é inaplicável a consunção entre o delito de embriaguez ao volante e o de condução de veículo automotor sem habilitação. O relator destacou que o Código de Processo Civil trata de forma igualitária o enunciado de súmula e o acórdão proferido em julgamento de recurso repetitivo, diferenciando-os apenas para fins do juízo a ser feito no tribunal de origem quando do recebimento da petição do recurso especial. Com o cancelamento, voltam a tramitar os recursos especiais que discutem a mesma questão jurídica e estavam sobrestados tanto em segunda instância quanto no STJ. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Se quiser ouvir mais, basta acessar o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau.
Notícias do STJ. Uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.